MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
O Paraná é um estado com reservas vegetais muito importantes, como as florestas com araucária, a Mata Atlântica, que foi declarada Patrimônio Natural Mundial pela Unesco, e as áreas de mangue do litoral. Apesar dessa riqueza ambiental, o Paraná enfrenta o desafio de preservar esses biomas. A floresta com araucária, por exemplo, está quase extinta, restando só 3% da vegetação original. Já da Mata Atlântica, que cobria quase metade da área do estado, restam apenas 12%. Para falar sobre a preservação ambiental, especialmente no litoral do Paraná, o programa MP no Rádio de hoje recebe a promotora de justiça Priscila da Mata Cavalcante, que atua em Paranaguá. Doutora Priscila, do ponto de vista ambiental, quais são as características mais importantes do litoral paranaense? O que é que ainda está preservado?
O litoral do Paraná é uma joia, é uma riqueza muito grande, não só dos paranaenses, dos brasileiros, mas uma riqueza internacionalmente protegida, como o senhor mencionou, pela Unesco, e é considerada reserva da biosfera, por conta da Mata Atlântica. É o que nós temos de a maior área costeira de Mata Atlântica ainda preservada. E, além da preservação e consagrada pela Unesco como reserva da biosfera, é também considerada, tem duas áreas no litoral do Paraná consideradas como sítio Ramsar, que é uma convenção internacional firmada pelo Brasil, que considera tanto a Estação Ecológica de Guaraqueçaba quanto áreas da APA de Guaratuba como áreas úmidas que devem ser preservadas. Além disso, o Ministério do Meio Ambiente considera o litoral do Paraná como área que deve ser especialmente protegida para a conservação da biodiversidade, com irrelevância extremamente alta, o que significa que no mapa do Brasil o Paraná é um ponto muito importante para a preservação. Além disso, o litoral do Paraná faz parte do que a gente chama de mosaico lagamar, que é um conjunto de unidades de conservação que ligam todo o litoral do Paraná e o sul de São Paulo, por possuir uma biodiversidade muito e ecossistemas muito semelhantes. Então, é uma área considerada pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o mosaico. E dentro desse mosaico tem diversas unidades de conservação, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável. No caso do Paraná, existem unidades de conservação federal, estadual e municipal, que são áreas que devem ser preservadas. Além disso, tem também as reservas de patrimônio natural, que são unidades de conservação em áreas privadas que os proprietários gravam para que essas áreas se tornem protegidas. É muito importante também mencionar a nossa grande riqueza, que é a Serra do Mar, que é protegida na Constituição e é tombada pelo Estado do Paraná. E isso permite que se tenha essa área montanhosa, inclusive para aqueles que gostam de praticar montanhismo, é uma área muito especial. E também há diversos sambaquis no litoral do Paraná e um patrimônio histórico-cultural que deve ser preservado. Por exemplo, o Centro Histórico de Antonina, Morretes, Paranaguá, áreas de Guaratuba. Então, o litoral realmente é muito rico. Além disso, dentro do bioma Mata Atlântica, existem três áreas importantes de preservação, que são os mangues, que são berçários, nascedouros, que ficam na região do estuário, onde se tem, por exemplo, os caranguejos. Tem também a restinga, que devem ser preservadas, porque elas têm uma função importante de controle e das dunas. E também a floresta ombrófila densa, que é a nossa grande riqueza, né, da Mata Atlântica. Então, a gente tem esses ecossistemas que são muito importantes, costeiros, devem ser preservados.
Impressionante. É difícil a gente fazer ideia de que tem tanta coisa assim no litoral do Paraná. E quais são os maiores problemas que o Ministério Público enfrenta na defesa do meio ambiente na região do litoral do Paraná?
Bom, o Paraná, nos últimos 30 anos, foi considerado o estado que mais desmatou, segundo a SOS Mata Atlântica. Até 2010, o Paraná desmatou cerca de 89% da sua floresta nativa. O remanescente, em torno de 2 milhões de hectares de Mata Atlântica, grande parte fica no litoral. Por isso é que é tão importante fazer campanhas para conservá-lo e preservá-lo. Dentre os problemas que são enfrentados pelo Ministério Público, são inúmeros, mas pode-se destacar, primeiro, a corrupção, ambiental que é muito forte, fraudes em licenciamentos ambientais, ou seja, licenças ambientais emitidas de forma irregular, de forma fraudada, ou empreendimentos que funcionam sem licença, loteamentos irregulares, poluição do mar, o lixo marinho é o grande problema, a ausência de saneamento básico ou deficiência de saneamento básico, a poluição hídrica, causada tanto pela falta de saneamento quanto pela poluição, enfim, dos próprios empreendimentos, a poluição causada, por exemplo, pelos veículos, né? Os veículos nas estradas, ferrovia, os próprios navios, a poluição causada pelos acidentes ambientais também, a caça e tráfico de animais. Nós temos alguns animais endêmicos, temos animais que são espécies raras e ameaçadas. Infelizmente, esses animais são caçados e traficados e vendidos. Isso é um grande problema que nós temos no litoral. Desmatamento, o que é muito grave também. Tanto desmatamento para a tentativa de construção de loteamentos irregulares, como na tentativa de fraudar uma futura licença ambiental. Então, são vários problemas que realmente precisam ser fiscalizados pela população, inclusive poluição do ar, poluição do solo, poluição da água, erosão, assoreamento dos rios, enfim, é um local bastante sensível do ponto de vista ambiental.
Doutora Priscila, que consequências pode ter a degradação ambiental no litoral paranaense? A senhora falou aí de vários problemas que são enfrentados pelo Ministério Público nessa questão. Isso chega a afetar a vida da população?
Sem dúvida. A população, com certeza, é a mais afetada por conta dos problemas ambientais, porque meio ambiente encontra-se intimamente relacionado à saúde. Não tem como separar meio ambiente e saúde. São duas faces da mesma moeda. A primeira questão, que é bem importante enfatizar, é uma questão de cultura. As pessoas precisam entender a importância da preservação ambiental e mudar a mente no sentido de também se tornar fiscais e fiscalizar o próprio estado, fiscalizar o seu vizinho, fiscalizar a sua própria casa, porque a preservação do meio ambiente começa em casa, começa com educação. Então, isso evita uma cultura da permissividade. O que, que é isso? As pessoas acharem que elas podem cometer crimes ou infrações ambientais e ficarem impunes. Então, nós precisamos ser vigilantes e vigias todo o tempo para evitar a impunidade. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Segundo é que, obviamente, piora a qualidade de vida da população de diversas formas. Primeiro, porque a poluição ambiental, por exemplo, a degradação ambiental, o desmatamento, tudo isso afeta a cadeia alimentar. A forma como as espécies, tanto de fauna quanto de flora, né, dos animais, das plantas, como elas se alimentam, como elas interagem entre si. Então, essa alteração, por exemplo, do clima, das chuvas e do curso dos rios, tudo isso causa impacto na comunidade. Eu gostaria de destacar, por exemplo, o problema do desmatamento. O desmatamento tem como consequência a perda da biodiversidade, tem como consequência a morte, deslocamento dos animais, a perda de habitats, a extinção de espécies, a erosão de solo, a extinção de rios e áreas de manancial. O que isso causa por consequência? Pode-se chegar num ponto de escassez de água, ou porque a população aumentou, não existem áreas de captação, ou há problemas de captação, alguma dificuldade em áreas de manancial. Isso é bem importante destacar. Além disso, há um impacto muito grande no clima. Então, tem-se feito pesquisas observando-se um aumento da temperatura nos ambientes. Se percebe, por exemplo, no litoral que há muitas vezes a ressaca ou aquela maré que aumenta muito ou diminui demais. Então, essas elevações e essas diminuições também são importantes. Quando se vê, por exemplo, alagamentos, né, por muitos resultantes de assoreamento de rios, por exemplo. Além disso, a falta de saneamento básico, a falta de esgotamento sanitário, a falta de um sistema de abastecimento de água adequado que leve às pessoas uma água potável. Um problema grave do verão é a balneabilidade, ou seja, não se ter uma praia adequada para uso dos banhistas, né, porque pode causar algum tipo de doença e de infecção. A poluição e o lixo marinho são coisas muito graves. Os plásticos que habitam o oceano, as caixas, as latas que as pessoas jogam na praia, tudo isso contamina e afeta também a biodiversidade. Muitas desses objetos acabam sendo ingeridos pelos golfinhos, pelas tartarugas, então há um impacto muito grande também na biodiversidade.
E pensando especialmente no litoral paranaense, mas também considerando todo o estado, a senhora acredita que é possível aliar desenvolvimento e preservação ambiental? Porque esse é o grande dilema quando se fala dessas questões. Preservar é absolutamente necessário, até uma questão de sobrevivência da raça humana, mas sempre vai ter alguém dizendo, não, precisamos progredir, desenvolvimento. Como aliar as duas coisas? É possível?
Ótima pergunta. Primeiro, gostaria muito de enfatizar que o direito ao meio ambiente equilibrado está na Constituição, no artigo 225, parágrafo 4º. É direito e é dever. De quem? Do Estado, do governo, mas também de cada cidadão. Cada cidadão paranaense, cada turista precisa preservar o meio ambiente. É direito. Eu tenho direito ao ambiente equilibrado, mas também eu tenho dever de contribuir para que esse meio ambiente seja mantido, preservado, não só para a minha, mas para as futuras gerações. Segundo, como eu já falei antes, a população precisa fiscalizar. Não existe meio ambiente preservado sem intensa fiscalização, transparência e acesso à informação. A população precisa cobrar do Estado transparência e acesso à informação na forma como os recursos, inclusive financeiros, são gastos nessa área ambiental. Outra questão é, a população tem que ter muita atenção antes de adquirir qualquer imóvel. Eu queria muito enfatizar essa questão. Antes de comprar um terreno, uma chácara, uma casa, verificar junto ao registro de imóveis, verificar junto à prefeitura, ao IAP, dependendo do caso, ao IBAMA, se aquele lugar é regular. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes aquele imóvel tem um passivo ambiental, tem um desmatamento anterior, tem uma contaminação interior. Então é muito importante que antes das pessoas adquirirem algum imóvel ou algum loteamento, verificar se eles são regulares. Respeitar as áreas de preservação permanente, como mangues e restingas. Respeitar as áreas de reserva legal. Respeitar as áreas úmidas, as matas nativas. Também, se possível, isso depende também muito de educação. Educação para o meio ambiente, educação para a conservação, a separação dos resíduos, né, dos orgânicos, dos recicláveis, evitar o consumo desse material que acaba chegando aos oceanos, sobretudo no litoral, como plásticos, canudos, etc. A implementação, por exemplo, de um turismo sustentável, ecoturismo, junto às colônias, comunidades tradicionais. O litoral do Paraná é riquíssimo, tem comunidades tradicionais, comunidades caiçaras, que são nossa riqueza. O fandango é um bem registrado. A língua guarani, os indígenas guaranis que moram no litoral, tudo isso são nossa riqueza e que deve ser preservado porque são populações que dependem de recursos naturais, assim como nós dependemos também. Além disso, é necessário aliar a tecnologia com a fiscalização e monitoramento ambiental. Por fim, eu gostaria muito de tratar desse termo desenvolvimento. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas confundem desenvolvimento com crescimento de renda, ou crescimento do produto interno bruto, ou crescimento da renda. Na verdade, desenvolvimento é muito mais do que aumento de renda. Desenvolvimento é a capacidade que uma comunidade tem de fazer suas próprias escolhas, de escolher o seu caminho de desenvolvimento, o seu caminho de transformação, as suas escolhas de que forma o seu local tem que ser desenvolvido. Quando, em 84, a Comissão de Direito ao Meio Ambiente da ONU cunhou esse termo, né, desenvolvimento sustentável, a ideia era que justamente tanto a questão econômica, quanto social, quanto ambiental fossem equilibrados. Então, é muito importante destacar isso, né? Não existe desenvolvimento sem transformação de mentalidade, sem pensar em qualidade de vida. E só para concluir, os grandes inimigos do desenvolvimento não são o meio ambiente, não são a conservação ambiental. Os grandes inimigos do desenvolvimento são a corrupção e a impunidade.
Muito obrigado, doutora Priscila, pelos seus importantes esclarecimentos. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.